Diogo Pissarra e Carolina Deslandes, aqui com Anjos, há pouco vírgula, em Dividir Amor. Para esta quarta-feira, conto com um rico dia de sol, por vezes temporariamente muito nublado, em especial por nuvens altas. Vamos viver a agricultura?
Manhã Nova, das 7 às 11. E música para todo o mundo português.
E porque precisamos sempre de ajuda daqueles que sabem mais que nós, junta-se às Manhãs da Terra Nova Jorge Almeida. Bom dia, Jorge, bem-vindo.
Olá, Maria João, muito bom dia. E também gostaria de desejar muito bom dia a todos os que nos ouvem na Rádio Terra Nova.
Jorge Almeida, da Terra Guar, aqui connosco na nova rubrica Viver a Agricultura. Jorge, na segunda edição, a semana passada, falavas de morangos e esta semana vais continuar, não é?
Sim, porque de resto existem outras informações que complementam, não só de resto o morangueiro, mas de resto todas as outras culturas, e que vou dar alguns exemplos, passando pelo morango, sim. Portanto, vamos continuar a falar de morangueiro.
Maravilha. Quem não gosta de morangos, não é?
É bem isso, é bem isso. Não é à toa que na passada semana disse que ele era, na verdade, o rei dos pequenos frutos. Por alguma razão será.
Então vamos lá, o que é que reservaste para nós hoje?
Bom, eu percebi-me de que todos nós gostamos de cuidar das nossas plantas e gostamos de as mimar com os nutrientes certos e a quantidade de água certa também. E que de resto é uma questão que nos preocupa, de sobremaneira. E então, nada melhor do que começar por passar alguma informação sobre quais são os elementos que as plantas gostam de beber ao longo de toda a fase do seu desenvolvimento, quais são os que são mais importantes, menos importantes, a relação entre eles, e também um aspecto extremamente importante, que é como detectar doenças ou como é que as plantas comunicam connosco quando estão doentes e necessitam então de repor esses elementos, seja via foliar ou através da rega.
Uhum.
Portanto, gostaria de dizer que existem alguns elementos que são, na verdade, essenciais, outros que são considerados não essenciais para as plantas e, inclusive, alguns que são tóxicos e estes, naturalmente, devemos evitar. No essencial, são cerca de 16 ou 17 elementos que se dividem em macro e micro elementos. Portanto, a saber, os macro são aqueles que as plantas precisam em maior quantidade ao longo de toda a sua fase de desenvolvimento. E aqui temos o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que felizmente eles são fornecidos à planta de uma forma constante, na medida em que se encontram também disponíveis de uma forma gratuita. E, portanto, são fornecidos através da água e do oxigênio presente na atmosfera. E depois entramos naqueles elementos que são os macronutrientes principais, que já temos que os fornecer através dos elementos químicos, dos adubos tradicionais ou dos orgânicos, ou mesmo dos compostos, dos estrumes também naturais, e que são o azoto, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e, portanto, num outro plano, o enxofre. E depois temos os micronutrientes, como referi há pouco, que são aqueles que as plantas necessitam em menor quantidade, e que são o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o boro, o molibdênio e, por fim, o cloro. Também referi que existem aqueles que são considerados não essenciais, e que vou referir apenas também dois a três, como o sódio, o silício, o níquel, e, naturalmente, aqueles que nós queremos evitar a todo custo, como o cádmio, o crómio e o chumbo. Portanto, estes são os elementos que nós devemos conhecer, e que nós devemos tentar perceber como é que eles se portam na planta, como é que eles se deslocam, ou em que parte da planta nós devemos identificá-los ou procurá-los para perceber se a planta está saudável ou não. Isto é como...
E como é que nós procuramos isso? E como é que podemos usar esses nutrientes que referiste? Eles já existem à venda? Provavelmente sim, claro, não é?
Sim, em todas as formas e formatos, Maria João. Existe hoje uma grande oferta no mercado. Em qualquer loja agrícola se pode encontrar desde os adubos mais orgânicos até aos mais químicos, sólidos, solúveis, líquidos, a libertação controlada, portanto são aqueles que se colocam num vasinho ou num saco, ou mesmo no solo, e se vão libertando gradualmente ao longo do tempo. Portanto, já existem adubos para todas as soluções. temos é que pensar que tipo de dúvida que podemos colocar para o nosso caso, seja uma pequena produção ou seja uma produção em maior escala. Mas são todos estes. São todos estes. E, portanto, encontramos em vários formatos, como referi, desde 1 litro até 25 ou 1000 litros, inclusive.
E qual é a melhor forma de dar? Existem épocas em que nós devemos fertilizar e outras em que devemos ficar sossegadinhos?
É exatamente isso. Portanto, todos eles têm um papel fundamental e, naturalmente, que vão estar presentes em diferentes fases de desenvolvimento da planta. Uns mais numa fase e outros menos. Por exemplo, uma fase de estabelecimento da planta, de desenvolvimento radicular. Pegando o exemplo do morangueiro. Portanto, agora estamos a olhar para o nosso morangueiro e verificamos que tem, portanto, após a sua plantação, um fraco desenvolvimento. Então devemos prestar particular atenção ao fósforo, que vai ser o responsável pelo desenvolvimento do sistema radicular, ao azoto, por toda a sua componente mais vegetativa, pela massa vegetativa, portanto, as hastes, as folhas, e depois também o potássio. Estes, como referi, fazem parte também dos macronutrientes principais, são aqueles que as plantas precisam de maior quantidade, mas também não podemos depois esquecer dos micro, que, como referi também, estão lá presentes ou são necessários em menor quantidade, mas também desempenham funções essenciais na planta, não só na fotossíntese, mas também como na formação de aminoácidos e todos os elementos necessários para o seu desenvolvimento. Portanto, quando estamos a olhar para o nosso morangueiro numa fase inicial, vamos pensar num fósforo, num potássio e depois, naturalmente, num azoto. Numa fase posterior, quando já a planta está bem estabelecida, quando já temos 4, 5 folhas bem desenvolvidas, podemos mudar um bocadinho a relação entre eles. Podemos fornecer mais azoto e potássio e menos fósforo.
E em que, em que quantidades por semana?
Bom, isso é uma ótima pergunta, porque naturalmente não é uma pergunta fácil de responder. Existem processos que nós utilizamos de uma forma mais profissional para saber com mais detalhe as quantidades que as plantas necessitam e aí fazer um logo detalhe. Mas, assim, de uma forma mais prática, é difícil e é por isso que é importante olhar para a cor, por exemplo, a coloração das folhas. Esse é um ótimo indicador. Torna-se complicado dizer qual é a quantidade para, por planta. Também, muito depende do tipo de, como referi, de sistema que estamos a utilizar para desenvolver essa planta. Mas vamos lá. Normalmente, qualquer tipo de adubo que se encontra no mercado, nós podemos pensar numa ordem de 1 grama desse adubo por litro de água. É aceitável. E é, sim, muito importante conseguir regar sempre com um bocadinho de adubo. Por vezes as pessoas não regam com adubo e isso é um erro. Devem introduzir sempre uma pequena parte. Naturalmente que em situações de excesso, uma vez mais, determinam pela coloração das folhas e também pela formação do fruto, se deve regar apenas com água. Ou em momentos de grande calor, pronto, é possível fazer esse tipo de rega. Mas, uma regra geral, adubo e água, juntos.
Uhum.
E, portanto, a questão dos sintomas ou das quantidades e das deficiências, elas são percebidas pela coloração das folhas, como referi, e, por exemplo, o cálcio. O cálcio é um elemento essencial. Nós percebemos que ele está em deficiência na planta quando olhamos para aquelas folhinhas mais pequeninas e elas estão enroladas, estão torcidas. E nós sabemos, através desse sintoma, que a planta tem deficiência de cálcio. E depois temos de pensar também de outra forma. Como ele é pouco móvel no solo e imóvel na planta, nós temos que pensar como é que vamos fazer o porte do cálcio à planta. Então, podemos usar um adubo foliar para mais rapidamente corrigir essa carência. E são os tipos de relações que temos que ir estabelecendo à medida que vamos também trabalhando e conhecendo a planta. Existem outros, como por exemplo o azoto. O azoto, este também é muito simples. Quando a planta, neste caso as folhas mais velhas, ficam com uma coloração um verde amarelado, e também com um tamanho mais reduzido, nós sabemos, pode ser um sintoma de azoto.
Falta de, não é?
Falta de, exatamente.
O morangueiro gosta de água, Jorge?
Gosta de água, como disse. Ele não é um nadador olímpico, não gosta de nadar em água, mas sim é uma planta que necessita de água. Mas mais importante, necessita de muito oxigênio. E, portanto, na semana passada referi que o morangueiro, o sistema radicular, gosta de estar num espaço onde possa respirar bem. E, portanto, sempre que formos regar, é regar QB. E para isso existe um teste muito prático. Para efeito, podemos colocar o nosso dedo no vaso ou no solo e, se ele ficar confortavelmente úmido, apenas reter alguma umidade, significa que está bem. Se ficar excessivamente úmido, bom, significa que também temos água em excesso. Este teste pode ser feito uma, duas, três horas após a rega. É um ótimo indicador, muito prático. E também, claro, se ao final de algum período a planta apresentar sintomas de murchidão, também é um indicador de falta de água, neste caso, ou de excesso. Portanto, existem sim estes testes práticos que se podem realizar, mas, uma vez mais, que dependem da relação que nós estabelecemos com as plantas. Isto é uma relação que não para, não tem fim. E quanto mais investimos nelas, mais ficamos a conhecê-las. E mais ganhamos com isso, naturalmente.
Sem dúvida alguma. Jorge Almeida connosco agora às quartas, depois das 8 da manhã, com a nova rubrica Viver a Agricultura. Jorge, é um gosto ter-te connosco, já sabes, não é?
É todo meu, Maria João.
Vamos lá ver se os nossos morangos este ano dão assim um pouco mais de fruta.
Darão, com certeza. Não se esqueça do potássio depois da floração.
Perfeito. Esta intervenção do Jorge, tal como todas as outras, fica disponível em terranova.pt. Jorge, boa semana, uma ótima quarta-feira e até 2 a 8.
Até 2 a 8, Maria João. Um bom dia para todos.
E vamos então viver a agricultura com estas conversas de campo com Jorge Almeida para tirar as nossas dúvidas. Agora 8 horas, 24 minutos e meio.
Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto, faço o que é suposto, com a fé me está fixe, não tanto que...